A iProcess realizou, em novembro de 2022, um roadshow em quatro capitais, falando sobre aplicações práticas do uso de inteligência artificial nos processos de negócio. Na edição do Paraná, tivemos a Unimed Curitiba apresentando um pouco da sua trajetória de robotização. Neste episódio, trazemos para vocês o Flávio Silva, responsável pelas iniciativas de RPA da Unimed, falando sobre quais foram os primeiros passos dessa jornada de RPA e como foi a sua evolução. Deixo então a palavra com o Flávio.
Quais foram os primeiros passos? Porque a gente não conhecia muito sobre esse mundo de RPA, então a gente começou por buscar por ferramentas que permitiam o desenvolvimento de robôs. Então a gente pesquisou sobre Automation, que hoje é a plataforma que a gente utiliza, mas a gente estuda o PEF, a Power Automation, que é da Microsoft, a ProPrism. Então a gente analisou tanto requisitos técnicos, funcionais, ver quais que iam atender a nossa demanda. E claro, questões financeiras, qual que é o custo para poder implantar essa ferramenta, né? Então foi feito todo um estudo que começou no finalzinho de 2019 e em 2020 em conjunto, então envolve desde TI, área de negócio, para a gente definir qual que seria a melhor ferramenta. Então, uma vez que a gente definiu que foi a Automation, na época a gente acabou contratando a versão 2011, não, ainda não estava na cloud, que é antiga versão 2019. E aí, depois que a gente definiu a ferramenta, a gente foi para buscar um parceiro que pudesse prestar uma consultoria para a gente ensinar como que era automatizar. Aí foi quando a gente chegou até a iProcess aí 2020, então a nossa relação é de quase 3 anos, né? Então, uma vez que a gente escolheu já o parceiro, que já tinha experiência no mercado, a gente começou a escolher os processos. Aí a gente pensou, mas que seria uma etapa rápida, aí que a gente viu que era mais complicado ainda, que a gente tinha uma relação de mais de 40 processos e qual começar, né? Então a gente foi colocando priorização, né? Quais são os impactos, se a gente automatizasse, ele ia trazer para a cooperativa, né? Então, na época o time era formado ali pela minha célula de novas tecnologias, a gente elencou 10 processos candidatos, né, que para a gente começar essa iniciativa de RPA dentro da cooperativa. E a gente começou com o que o Brito mencionou, a gente fez o Aziz, muitos processos estavam na cabeça de quem conduzia, e na hora a gente pediu para transcrever para o papel, que a gente viu que era dificuldade, que alguns processos tinham muitas exceções, às vezes tinha dificuldade em transcrever para o papel como que era a etapa, né? Então foi um trabalho bem longo ali que a iProcess ajudou a gente, muitos processos a gente teve que corrigir primeiro para depois automatizar. E a gente tinha feito uma certa previsão, em X meses a gente vai implementar 4 robôs. A gente viu que não foi bem assim. A gente precisou organizar os nossos processos, desenhar o fluxo de forma correta e depois seguir com a automatização. E uma vez depois que a gente deixou tudo em ordem, os nossos processos, redesenhamos, fizemos o to-be, aí, oficialmente, em metade de 2020, a gente começou a implantação da plataforma, né, a contratação ali com o Automation Anywhere, toda a criação de ambiente e o início do desenvolvimento dos primeiros robôs. Mas os desafios não pararam por aí. Então, o primeiro desafio foi definir a plataforma tecnicamente, né, que tinha várias opções e questão de custo mesmo também, algumas são bem mais caras. Depois, definir qual era o primeiro processo a ser automatizado, né? Então, a gente começou com o processo de emissão de contratos. Hoje, por mês, a gente emite aí mais de 1.000 contratos, que são os relatórios, né, de consumo dos nossos beneficiários. A gente começou por esse daí, que a gente entendeu que era mais simples, que estava já mais maduro, o processo estava bem desenhado, não tinha muitas exceções, que é um problema para o robô executar. E aí, o terceiro desafio foi a arquitetura. Qual que era a melhor arquitetura para RPA? Então, a nossa primeira versão de arquitetura era toda em máquinas físicas, né? A versão 11 da Automation apresentou algumas limitações devido ao nosso ambiente. E aí foi o desafio, montar, porque ninguém conhecia muito sobre a plataforma, qual que seria a melhor. Tinha os pré-requisitos, mas a gente sempre fica com medo ali, né? E depois foi a questão do desenvolvimento. Eu venho da área técnica, a gente estava acostumado com o desenvolvimento mais tradicional ali, e com a RPA, que é a low code, mudou um pouquinho a nossa visão, né? Então, às vezes, o que a gente, de repente, resolver o problema em uma linha, duas linhas de código, já era diferente como que a gente executa na plataforma. Então, a gente teve que se acostumar à maneira que a plataforma permite a gente desenvolver. Somente quem é técnico, vem aí de Python, C, estranha um pouco, né? E depois a implantação, como que a gente ia implantar esses robôs de forma que não impactasse o nosso negócio. A gente tinha que ter uma contingência. E a contingência hoje de todo o nosso processo é, o robô deu erro, volta a executar de forma manual, né? Essa é a contingência aí no contexto de robotização. Hoje a gente já está mais tranquilo em implantação, a gente nas primeiras implantações foi um sufoco, que chegava em produção, surgiam alguns erros que a gente não pegou em homologação, mas hoje a gente brinca que a gente já está vacinado e a gente não se assusta mais, resolve com tranquilidade. E aí depois veio o desafio que era a sustentação, deixar interno ou passar para um parceiro, né? A sustentação começou interna, até eu e o Rafa, que éramos responsáveis até por um certo tempo, mas a gente viu que a gente não ia dar conta, tanto de conduzir projetos de RPA e dar suporte, né? Que às vezes é coisa nova e não é para qualquer time que você pode passar, que tem que ter o conhecimento da plataforma, aonde olhar, né? Então isso foi um grande desafio, mas hoje lá na Unimed Curitiba a gente conseguiu estabilizar essa parte. Essa parte está já sob controle. A gente tem parceiros que realizam, eu ainda atuo em suporte, em coisas bem específicas, né? E por último ali, agora o nosso desafio aí para 2022 e 2023 é dar escala nas robotizações, né? Então esse ano a gente já tem mais de 10 robôs em produção, temos já um backlog extenso aí, então a nossa meta é escalar isso daí com vários projetos em paralelo. E a grande dificuldade ali, acho que no processo de automatização, é você refinar o seu processo. Fazer o seu Aziz, desenhar o Aziz, depois jogar para o to-be e chegar na melhor solução. Você definiu a solução que você acha que é perfeita, vamos dizer, você começa a desenvolver, essa aqui não foi a melhor forma que eu defini. Aí você volta, corrige e segue. Às vezes compensa você atrasar um pouquinho o seu projeto, mas subir com ele redondo, né? Com a melhor forma possível. E hoje um pouquinho da nossa arquitetura. Então a parte de interação, a gente tem o chatbot, que é a Lúcia, né? Temos um canal que é web e outros canais ali que entram as nossas informações, que é a parte de experiência do nosso usuário. Dentro dessas aplicações que os nossos RPAs interagem, a gente usa Automation Aware, o nosso RP hoje, a maioria dos nossos robôs é dentro do nosso RP, e a gente sempre busca usar APIs, né? A gente evita o máximo de usar interface gráfica, principalmente onde o sistema é desktop, né? Quando é web, é muito mais fácil para você fazer qualquer tipo de automatização e ter controle, né? Então, se a gente pode usar a API, a gente vai pelo caminho da API ou uma consulta direto no banco. Então, a gente sempre visa isso para a gente ter uma melhor performance e eficácia. E hoje a nossa infra ali está totalmente cloud. Hoje todos os nossos ambientes aí de desenvolvimento e produção, que são nossas creators e runners, estão na cloud, no nosso cluster. Tem toda uma diretriz de segurança, onde para essas máquinas apenas usuários específicos conseguem acessar, tem regras que a gente fica monitorando quem tenta acessar a máquina que não é usuário registrado. Então, de 2020 a 2022, a gente aprendeu com os nossos erros aí e conseguimos evoluir bastante. Hoje a gente não apanha tanto na questão de infraestrutura. E esse ano a gente implantou o COI, que é o Centro de Excelência de RPA, onde a gente escolheu o modelo centralizado. A minha equipe, que é responsável por gerenciar todas as demandas de RPA, a gente criou uma esteira de desenvolvimento de RPA, desde o modelo de especificação, que a gente chama de GF, a gente definiu um template, que as áreas de negócio precisam seguir. A gente tem uma ferramenta de gestão de demandas, de tickets. Quando a pessoa abre, a gente recebe essa notificação. Então, a gente tem toda uma esteira que tem várias, que está bem definida, todas as pessoas, os stakeholders envolvidos, desde segurança da informação, fornecedores que dão suporte, desenvolvimento. Então, todo mundo tem seu papel dentro dessa esteira. Antigamente, nós, como TI, a gente acabava fazendo tudo. E a gente acabava ficando sobrecarregado. Falou, não, vamos dividir os papéis aí, né? Vamos ficar o que é com a TI, o que é segurança, segurança, o que é área de negócio, área de negócio, o que é fornecedor, é fornecedor. E com isso, a gente implementou um manual de governança de RPA. É um documento, hoje, bem extenso, onde a gente colocou todas as áreas envolvidas no processo, desde TI, infraestrutura, segurança da informação, onde a gente coloca o papel de cada um que ele tem que realizar durante a esteira. E quais artefatos precisam ser gerados em cada etapa. E nesse documento tem um exemplo de como elaborar uma especificação funcional e técnica, quais são as configurações da máquina que precisa ter, roteiro de teste, que é um grande desafio você testar a RPA. A gente montou um documento de como tem que ser elaborado o roteiro de teste para facilitar a homologação. Para os fornecedores, a gente desenvolveu um padrão de desenvolvimento, como que a gente tem uma carteira de mais de um fornecedor, a gente não sabia quem tinha desenvolvido, até que ponto. Então, a gente desenvolveu um manual onde tem que seguir um padrão de desenvolvimento com um cabeçalho que ele tem que seguir, qual que é aquela task que ele criou, qual que é o objetivo dela. E esse desenho aqui é o nosso fluxo, né? Então, desse manual, onde a gente identifica o problema, como que a gente modela ele, qual o momento que a gente diagnostica o problema. Então, o manual está explicando toda essa esteira de ponta a ponta, desde a chegada até a implantação e produção. E aqui, alguns cases de sucesso, alguns RPAs aqui, que foram os primeiros. A gente tem um robô de notas fiscais, que hoje ele recebe essas notas via e-mail dos nossos prestadores e fornecedores. Então, ele baixa essa nota, ele verifica se nesse e-mail tem o XML e o PDF, e se são parzinhos. Se não forem parzinhos, ele notifica o fornecedor falando qual arquivo que faltou, qual que é o número da nota fiscal, né? E uma vez que essa informação está correta, ele segue para o nosso ERP. E chegando no ERP, ele também faz notificações. Por exemplo, o valor da nota fiscal não bateu com o pedido de compra. Ele notifica que não bateu e manda o fornecedor corrigir esse erro, né? Ou o XML está fora do padrão. Quando a gente fala de padrão, a gente percebeu que o pedido de compra, cada fornecedor e cada prestador mandava em um local diferente. Então, a gente padronizou o local, né? Então, todas essas informações de pedido de compra vai vir lá no campo de informações complementares. Se o fornecedor não mandar nesse local, o robô identifica e avisa ele, olha, você não mandou no local correto, por favor, ajustar. Aí o fornecedor ajusta, manda a nota, a gente lança dentro do sistema. Tá? Então, hoje, ele faz o trabalho de uma pessoa. Questão de prestadores, prefeituras têm vários layouts de notas, né? Então, hoje a gente tem em torno aí de umas 20 prefeituras, todas com layouts diferentes, o robô trata. Nota de produto é mais fácil que um padrão, né? Depois, faturamento. A gente tem um robô responsável por compilar todos os dados fiscais, né, de procedimentos, exames, e emitir essas notas fiscais. Então, o robô compila essas informações, manda a solicitação de nota para a prefeitura, recebe e no final ainda encaminha todas as notas fiscais via e-mail. Então, por mês, aí são em torno de quase 110 mil notas enviadas aí por um robô. Hoje era uma equipe lá que era de 5 a 6 pessoas, o robô faz todo o trabalho, a equipe está focada em outros processos agora. E por último, o robô de monitoramento de transações de intercâmbio. Intercâmbio é quando o beneficiário meu da Unimed Curitiba vai ser atendido em uma outra Unimed, por exemplo, Unimed Ponta Grossa. Então, essas solicitações de atendimento travega entre um sistema. E pode ocorrer falha, às vezes por um preenchimento incorreto, alguma informação que faltou, o robô ele fica monitorando. quando essa transação ocorre falha, ele captura o tipo de erro e notifica a Unimed. Ele indica se o erro for da Unimed Curitiba ou Unimed que está atendendo, por exemplo, Unimed Ponta Grossa. Ele consegue fazer esse monitoramento e avisa para a área de negócio todos os erros que ocorreram dentro de um certo período, até para a área de negócio ter uma atuação, entrar em contato com a Unimed, ou se o sistema está fora, a gente consegue identificar devido ao alto volume de transações. Tá? E tem outros robôs aqui que eles exportam dados fiscais, alguns corrigem contas médicas, fazem com correção da data de pagamento de prestadores. Né? Então, a gente tem outros robôs, mas esses são os nossos principais aí. E hoje, o nosso destaque é que a gente tem mais de 10 robôs em produção. Até dezembro está previsto para entrar mais 4 robôs. Então, até na metade de dezembro, a gente fecha no total de 14. Já tem mais 3 aí previstos para começar ano que vem, aí, depois uma lista de backlog. Já foram economizadas mais de 2 mil horas de processos aí, né, que a gente não requer mais para uma pessoa realizando. Mais de 100 mil pessoas foram beneficiadas com os nossos processos, tanto de RPA e IA que a gente tem na empresa. E em especial, a gente tem várias iniciativas, a gente está começando a disseminar essa ideia de RPA dentro da cooperativa, né? E a gente já tem um backlog bem grande para 2023, e o bacana é que as áreas de negócio, eles tiraram a mentalidade, se eu colocar o robô, eu vou ser substituído, eu vou perder o meu emprego. Eles tiraram essa ideia. Eles viram que o robô ajuda eles em tarefas repetitivas, e eles podem focar em outras coisas. E tem área de negócio que ficou totalmente dependente de robô. Se o robô, sei lá, demorou 5 minutos para enviar um e-mail lá, ele já entra em contato. O robô não rodou? E aí? Dá uma olhadinha. Então, já se acostumaram. Né? E o futuro que a gente vê dentro da cooperativa, no contexto geral, é o conceito de hiperautomação, onde a gente não está efetivo ainda, associar o RPA com IA, machine learning, né? A parte de predição, principalmente na questão de prever algumas situações. Né? Process Mining, que a gente começou agora esse ano em um estudo, mas ano que vem a gente pretende colocar de maior assertividade. Inteligência Artificial, além da Lúcia, que é o nosso chatbot, a gente tem uma IA que faz auditoria médica de todas as solicitações. Ela indica se, em vez de mandar direto para um auditor médico, ela faz uma análise. Então, ela verifica certas palavras-chave em certos cenários, se tiver ok, ela libera o pagamento, ou se ela ficou em dúvida sobre aquela liberação, ela manda para um auditor. Então, hoje ela funciona, ela roda aí todos os dias, de manhã e tarde, e faz essa auditoria. Então, o auditor só atua em casos bem específicos. E a ideia também é implementar a parte de visão computacional, que é a leitura de documentos, né? Apesar das ferramentas terem já OCR, ICR, uma grande dificuldade, porque que eu entendo como que eu sou dessa área, é que às vezes as ferramentas são engessadas e você não consegue ir refinando de certa maneira. Né? Então, a gente quer estar aí buscando soluções que atendam o nosso cenário, principalmente a parte de leitura de guias, né, que não existem padrões. E é isso, pessoal, um pouco da nossa jornada de RPA dentro da Unidade Curitiba. Daria para passar horas enricando todos os nossos robôzinhos, os nossos processos, nós seguimos aí firme e forte aí, juntamente com a IPROS, que é um dos nossos fornecedores aí de automatizações. Em caso de dúvida, pode me procurar ou procura o Rafael também, que faz parte aqui da equipe. E é isso.
Isso aí, Flávio, pela...
Obrigado a você.
Por o case. Na verdade, queria aqui deixar aberto agora para vocês as perguntas, tanto para mim, para o Flávio, para o Vitor também, que apresentou ali um pouco da solução de Process Discover. Sei que já passou bastante do horário, mas Vamos perder a oportunidade caso alguém queira tirar alguma dúvida. Também, se tiver todo mundo com fome, a gente entende. Podem mandar por e-mail também, que vão ser respondidos iguais, mas fazer um fechamento.
Eu tenho uma dúvida. Dentro das empresas, você falou do Teams, né? Mas a gente tem um monte de soluções parecidas e eles usam o dia inteiro, né? Para trocar informação, para falar do certo cliente. Quando você fala em monitorar, aquela ferramenta de monitoramento, você entraria, por exemplo, pegar um Slack, um Teams, qualquer solução desse tipo?
Por mim?
É, na verdade, falando basicamente de RPA, se um ser humano é capaz de interagir, ele também é capaz de interagir. Mas como hoje a gente já vive uma realidade de hiperautomação, né, onde a RPA é apenas um elemento de um conjunto de soluções que você tem disponível, você pode não só usar como um ser humano utiliza, como você também pode integrar de outras formas, por APIs, por comunicação direta entre... O que o Teams é utilizado para fazer é comunicar entre duas pessoas ou dois processos. De repente, o processo não precisa do Teams também. Então, com a hiperautomação, você consegue trafegar por esse processo, independente da ferramenta, inclusive não só interagindo como ser humano, mas também criando soluções mais inteligentes para poder automatizar esse processo.
Alguém mais?
Via RPA e vendo a apresentação deles, eu vi que vocês da Unimed centralizaram bem a parte dessa automatização, bem na parte TI, né? Vocês que são responsáveis por isso. Vocês já pensaram em passar para a área de negócio, tentaram alguma coisa, tiveram alguma experiência com isso ou não?
A gente pensou no começo, né? Mas a gente viu que como que a ideia de RPA ainda é nova na cooperativa, a gente ia acabar perdendo o controle, porque cada área ia falar, eu quero um robô, ia começar a contratar licenças, e isso é normal, a área de negócio eu penso em automatizar, mas o suporte depois ninguém pensa no final. E isso ia ser uma dor de cabeça. Então, a gente achou melhor amadurecer a ideia nas áreas de negócio, por isso que a gente montou o manual de governança, né, que a gente está disseminando nas áreas. Depois que a gente vê que está madura a ideia, a nossa ideia é deixar... não centralizado na TI, tem em cada área de negócio um focal, um responsável por fazer o levantamento dos processos candidatos e ele fazer a especificação inicial, né, do processo e trazer já esse ASIS já pronto para a gente e a gente refinar juntamente com ele o 2P criar. Né? Mas a gente pensou, mas a gente viu que no começo a gente não estava tão maduro para deixar. Essa ideia está na gavetinha aqui, mas quem sabe ano que vem a gente consegue colocar em prática. Né? Exatamente.
Você não consegue produzir porque você tem que prestar suporte para essa empresa tomar essa ambição de distribuir, acontece esse tipo de situação. Você quer produzir e não consegue. Você não
exatamente. E pelo RPA, o que eu aprendi nesses dois anos? Mesmo você sendo técnico, você tem que entender bem da questão de negócio para você resolver o problema. Senão você leva tempo a tentar entender a causa da raiz e uma grande dificuldade nossa, até para quando a gente mudou o suporte para um terceiro, é que as áreas de negócio estavam acostumadas que a gente entendia bem da regra de negócio e resolvia rápido. Né? Então, esse é o grande problema em RPA. Né? Tipo, se você vai desenvolver vários robôs, você tem que ter alguém que entende todos os processos. Depende se é 60, 50. Né? E essa é uma grande dificuldade de a gente deixar ainda centralizado tudo na TI.
Só me permita complementar um pouco. Uhum. A gente está falando sobre o Centro de Excelência de Automações, na empresa, né? Era chamado muito de COI de RPA, mas hoje é mais de automação, isso. Hiperautomação. Esse modelo que a Unimed seguiu é um modelo bem tradicional, que começa, geralmente as empresas dão o primeiro passo na jornada, começando pela TI, mas a meta realmente é que vocês consigam elevar o COI a uma posição descentralizada, desconectada diretamente da TI, porque a automação, no final das contas, ela não é um artefato tecnológico, mas ela também não é um artefato específico de negócio. Então, ela é algo que existe, que inclusive a Automation Ware e a iProcess também usa muito esse termo, né, que é o trabalhador digital. Então, quando você chega na realidade de interpretar essas automações como um trabalhador digital, você vai perceber que você não pode deixar ele na TI, mas também não pode deixar só no negócio. Você precisa realmente evoluir para um modelo que a gente chama de federado, né? esse modelo que você vai seguir mais ou menos
isso. Isso, é centralizado.
Descentralizado, você tem um COI centralizado numa holding e outras pessoas representantes desse COI ou pequenos COIs nas outras áreas. Existem vários modelos. A iProcess tem um curso de COI, de excelência, que é muito bom, recomendo também. E a Automation também agora tem uma ferramenta dentro do portfólio dela, justamente para poder controlar esse pipeline de oportunidades. Então, vale a pena conhecer também para vocês.
E mais, pessoal? Bom, eu agradeço aí, Vitor, Flávio, muito obrigado pela apresentação. Para finalizar só, queria fazer um fechamento e até complementar o que o Vitor comentou. E vocês têm um curso de formação de RPA, não é um curso técnico de ferramenta, mas é de pensar no conceito de automação, encontrar oportunidades, é fazer análise de ROI, estruturar os processos. Ele tem 3 módulos, o fundamental da base do início da jornada, o design ajuda a capacitar o time das organizações, analistas de processos, até mesmo de negócios, a ver um processo manual e repensar ele no modelo robotizado. E o código RPA, né, que ajuda a trazer para vocês, tipicamente, o que são os processos de estruturação e de governança de um centro de excelência de RPA. Convido todos a conhecerem o blog da iProcess, ou a continuarem seguindo, quem já conhece. O blog da iProcess tem mais de 10 anos, apesar de ter um blog não é algo muito novo hoje para empresas de TI, mas a gente tem há muitos anos um blog que se dedica a falar em redesenho e automação de processos, e lá a gente publica a cada 7 ou 10 dias um artigo, um webinar, um e-book novo. Tem muito conteúdo, são centenas de artigos, sempre com uma profundidade bastante grande, porque a gente quer levar conhecimento para o mercado, a gente acredita que dessa forma todo mundo amadurece, a gente gera uma relação de ganha-ganha. E a visão, então, né, do que a iProcess pode ajudá-los, que é uma visão completa, quando o assunto é processo, de licenciamento até capacitação, redesenho, automação, mentoria, suporte, sustentação, com os principais players que suportam as tecnologias do trabalhador digital. Contem com a gente, sobre IA, que a gente falou aqui também, tragam cases, a gente pode olhar juntos, ajudá-los a identificar se é ou não a oportunidade e a dar os primeiros passos. Obrigado a todos que ficaram até aqui e tenham um bom final de semana.